Você ouve a partir de agora Gente Nossa, o programa que constrói a memória dos artistas paraibanos através da música e da poesia. Um projeto do Departamento de Comunicação Social em parceria com a CODECOM da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa Gente Nossa, o programa que tem a marca de resgatar a cultura popular do nosso estado, trazendo para você ouvinte um leque de informações culturais e homenagens a artistas paraibanos.
O Gente Nossa está sendo transmitido do Laboratório de Rádio da Universidade Estadual da Paraíba, aqui em Campina Grande. Nosso programa é produzido por alunos do curso de Comunicação Social da UEPB. Eu sou o Gustavo Xavier.
E eu sou Inaldete Almeida. O Gente Nossa está começando. Está curioso para saber quem vamos conversar hoje? Pois bem, o programa de hoje traz mais de uma pessoa. É um grupo, isso mesmo, o grupo Chorata.
O grupo de Chorinho nasceu há mais de 10 anos de uma roda de amigos em um bar lá da Avenida Almirante Barroso. Os amigos se encontravam todos os sábados para fazer um som.
É isso mesmo, e o grupo diz que toca predominantemente o choro para preservar o estilo musical nascido em nosso país, que é feito com os típicos instrumentos, violão de 7 cordas, bandolim, flauta, cavaquinho e pandeiro.
5 homens formam o grupo, o Hermes Filho, que toca o sax, o Rocha, responsável pelo violão de 7 cordas, Almir no pandeiro, Castor no cavaquinho e André, que comanda o violão de 6 cordas. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente não tem a presença do Rocha, que está dando aula hoje, mas temos todos vocês. Vamos fazer um programa especial. Hermes, bom dia. Faça a apresentação do grupo, por favor.
Bom dia, Inaldete, Gustavo, toda a equipe aqui da UEPB e aos ouvintes que nesse instante estão nos acompanhando pela web rádio. Nós somos um grupo nascido há mais de 10 anos, né? E quem nos uniu foi o choro. Essa música, que é tipicamente brasileira, foi desde o tempo de quando Dom Pedro chegou no Brasil, que aqueles músicos lhe acompanharam e foi formando o chorinho. O chorinho é assim, tem descendência assim da polca, do lundum, aquelas músicas europeias, né? E o brasileiro, na sua criatividade, foi modificando até chegar ao ponto que está hoje. Temos grandes músicos, grandes compositores, os mais conhecidos são Pixinguinha, certo? Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, tantos e tantos outros, Zequinha de Abreu, que fizeram a riqueza na nossa música e hoje tem muitos adeptos em todo o Brasil. Em cada estado do Brasil tem um clube do choro, certo? E por aí nós vamos divulgando, que é o nosso objetivo, divulgar o choro. Eu toco saxofone e toco soprano, sou professor de música. Eu me formei em 2015 na Universidade Federal aqui de Campina Grande, depois de velho. Me aposentei e fiquei em casa sem fazer nada. Eu digo, vou estudar. O que é? Música.
Música.
Porque além de estudar e tocar, a gente está fazendo uma terapia, né? Porque música é terapia. Então, nos reunimos. Essa formação agora já é a quarta. Porque alguns vão, né? Outros ficam e por aí. No pandeiro temos a Almir, que teve a felicidade de tocar com o Jacques do Pandeiro ainda, né? É o mais novo do grupo. Por aí você tira aí a idade da gente.
É o Júnior.
No violão de 7 cordas é o professor Rocha, que ele é coordenador lá do curso de administração da UFCG e nesse instante está dando
administrador
aula.
Administrador e músico.
E músico. Ele também toca desde criança, a família dele toda de música, inclusive tem um filho, Gustavo, que é formado em comunicação, né, pela UFCG, que é músico. No violão de 6 cordas está André, que só faz 2 meses mais ou menos, né, André, que está conosco. E Castor também no cavaquinho. Porque antes, a nossa formação, 2 pessoas saíram, que foi o cavaquinho e o violão. Aí, como nós já conhecíamos André e Castor, sabíamos da potencialidade, né, musical, convidamos e aqui está dando certo.
Que bom, não é? Então, lembrando a você, internauta, que está aí ligadinho e quer interagir conosco, você pode fazer isso pelas redes sociais. Vamos chamar agora a nossa repórter de rede, a Angélica Silva. Angélica Silva, fala aí pra gente.
É isso aí, Naldete. Eu sou Angélica Silva e a partir de agora, ao longo de todo o programa, vamos estar em contato com os nossos internautas. E você que está neste exato momento acompanhando a nossa programação, você pode interagir conosco através do YouTube, o www.youtube.com/redeuepb, ou também o Instagram, é o @gentenossauepb. E daqui a pouco a gente volta trazendo aí informações e recadinhos dos comentários dos nossos internautas daqui a pouco. É com você, Inaldete.
É isso mesmo, nossa repórter Angélica Silva vai trazer toda a pergunta ou comentário que você nos mandar na nossa transmissão do YouTube.
Pois é, então vamos voltar aqui ao grupo Chorata, que já teve outra formação, como já foi falado aqui, inclusive com outro nome. O único integrante do grupo inicial é o Hermes Filho. Hermes, como surgiu o grupo e como aconteceram essas mudanças com o passar do tempo?
Chamei a mulher para a gente almoçar num dia de sábado lá no Bar de George, que é muito conhecido aqui em Campina Grande, lá na rua Avenida Almirante Barroso, né? E estava eu, ela e um filho, nosso filho, almoçando, e entrou umas pessoas com violão, né? Bandolim, eu já fiquei curioso assim, né? Isso há mais de 10 anos. Aí eu disse à minha esposa, eu vou perguntar se eles acompanham sax. Aí não sabia que eu era um músico conhecidíssimo aqui em Campinas, com uma capacidade musical imensa. Aí cheguei lá e perguntei, vocês acompanham o sax? Assim, espera aí que eu já volto. Deixei a mulher em casa, pegou o sax, e daí nasceu a amizade. E nós fomos nos entrosando. E como eles gostavam muito de chorinho, aí foi onde eu me apaixonei, né? Porque eu comecei a tocar desde os 14 anos, lá em Pocinhos, na Filarmônica São José. E eu tocava saxofone, e o maestro tocava aqueles chorinhos antigos, aquelas valsas, eu ficava doente para aprender, né? Então, a minha formação musical foi desde Pocinhos, né?
Com os 14 anos. Você é natural de lá?
É, nasci natural. Inclusive, é uma informação que não... Mas só para vocês, que eu fui prefeito de 97 a 2000 em Pocinhos, certo? E hoje sou secretário de cultura lá do município. Então, encontrando essas pessoas, nós fizemos amizade e só nos encontrávamos no sábado, para tomar uma e tocar. Mas ficou tão conhecido assim, o pessoal já ia para o bar procurando a gente.
Esses encontros acontecem até hoje, Hermes?
Acontece de chorinho, é um pouco escasso, porque na realidade o choro é uma música difícil. O choro é difícil até para quem escuta, porque tem que entender. Às vezes a pessoa passa a manhã escutando o choro e não entende, não gosta, né? Porque não tem o quê? Não tem a poesia, não tem a letra, né? Mas para nós o essencial é a música, além da letra, é claro. Então, a partir daí, nós formamos o grupo. Já saíram várias pessoas que eu não vou me lembrar agora, então é melhor não falar, posso esquecer de alguém. E hoje está nessa formação, né? Eu, Almir, André Castor e Rocha.
Pois é, então vamos aproveitar mais esse encontro de vocês e vamos começar ouvindo um pouquinho do grupo Chorata, pode ser?
Pode sim, nós vamos iniciar, como sempre nós iniciamos as nossas apresentações com a música de Valdir Azevedo, que foi um grande cavaquinista, né? Chamada Pedacinhos do Céu.
Muito bem, vamos lá. Thank you. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com muito mais do Grupo Chorata para você. E não esqueça de interagir conosco aí pelas redes sociais. Não saia daí, o Gente Nossa volta daqui a pouco.
Olá, hello, tchau. Dominar um segundo idioma hoje é fundamental para a vida acadêmica, profissional e social. Então, se liga aí nessa dica. A UEPB oferece cursos de extensão em 3 idiomas, grátis para alunos, funcionários e toda a comunidade. Aprenda inglês, espanhol ou italiano. Inscreva-se 3315-3415 ou acesse www.uepb.edu.br. UEPB, cada vez mais perto de você.
O lixo acumulado não gera só poluição. O ambiente fica sujo e propenso à proliferação de insetos, outros bichos e doenças.
Colocar lixo no lugar certo não é só um hábito, é também uma questão de educação e cidadania.
E aqui na UEPB você pode fazer a diferença. Por isso, jogue limpo com você.
Deposite o lixo no local adequado. Assim a UEPB fica mais bonita e todos ganham.
Jogue limpo com você, por uma universidade mais limpa e saudável.
Voltamos com Gente Nossa, ligando você à cultura popular da Paraíba. O programa Gente Nossa está de volta. E para você que está começando a nos acompanhar agora, a nossa entrevista é com um grupo de chorinho. Isso mesmo, é o grupo Chorata. Lembrando que o Gente Nossa é uma produção dos alunos de comunicação social da UEPB. Mas antes de continuarmos, vamos chamar agora a nossa repórter de redes, que tem muita interação aí, Isabelle Garcia. Vamos lá, Isabelle Garcia, tem internauta aí com a gente?
É isso aí, Naldete. É, nas redes sociais estão conosco, né? Alguns internautas interagindo já. E aí eles mandaram as seguintes mensagens para a gente, né? Primeiro, a Priscila Santos falou: nossa, que legal começar amanhã prestigiando esse grande grupo que preserva a cultura popular. Parabéns ao Chorata e ao Gente Nossa, que valoriza o que de melhor tem na nossa terra, né? E o Mahatma Vieira: parabéns, é muito bom ver um grupo que mantém essa cultura musical, principalmente nos dias atuais, com esta renovação, né, do contexto musical. Lembrando a todos vocês que para participar conosco, né, é lá pelo YouTube, o canal é www.youtube.com/redeuepb, tá certo? E você ainda pode participar através do nosso Instagram, o @gentenossaUEPB. Com você, Inaldete.
Obrigada, Isabelle Garcia. Daqui a pouco a gente tem mais interação dos ouvintes. Mas voltando aqui a nossa entrevista, alguns integrantes do grupo, por um motivo ou outro, já tiveram que sair. Mas vocês mantêm contato com eles? Como é que é essa relação com eles? Vocês se juntam para tocar um chorinho de vez em quando? Como é?
Uma das características do choro é a roda de choro, certo? Então, às vezes começa assim só com 4 músicos e vão chegando aquelas pessoas que gostam, que tocam, choram e vai, né, atrás do seu instrumento, para você nem ser convidado. Já já está subentendido que chegando toca, né? E nós reencontramos nossos companheiros, né, que por um motivo ou por outro teve que se afastar, e sempre nós estamos nos reunindo. O grupo musical Chorata tem um projeto chamado Palco do Choro, que é realizado no Museu dos Três Pandeiros. É até uma parceria com a UEPB, né?
Sim.
O reitor da UEPB nos concedeu esse privilégio de usar aquele espaço. Então, toda segunda, sexta-feira de cada mês, o grupo musical Chorata está lá e apresenta um convidado, certo? Pode ser um instrumentista, um clarinetista, o que toca cavaquinho, um bandolim, um trompete, um trombone, sanfona. Já faz 2 anos que nós estamos com esse projeto lá nos Três Pandeiros.
Na segunda, sexta-feira de cada
de
mês.
De cada mês.
Muito bem.
Então, quando for sexta-feira agora, depois, hoje é quarta, né?
Isso.
Depois de amanhã, nós estaremos encerrando a nossa programação anual, né? Que é dezembro. Só voltaremos após o carnaval. E teremos lá um grupo que é chamado de Receita do Choro. Esse grupo não existe mais, né? mas eles estão completando mais de 20 anos que tocavam juntos e resolveram se juntar novamente, e vai ser lá no palco do Choro essa homenagem que eles estão prestando a eles mesmos e à música instrumental brasileira.
Coisa boa.
Isso, Hermes. O nosso estado, a nossa cultura é dominada principalmente pelo forró. A maioria dos nossos artistas, nossos maiores artistas, são do forró. Como é que o Choro consegue se encaixar nesse meio? E como é que o Choro consegue encantar as pessoas que estão mais acostumadas a ouvir forró?
É porque a harmonia do Choro, ela tem uma beleza incrível, certo? E o Choro, geralmente o Choro tradicional, ele é dividido em três partes, parte A, B e C. Se você é um compositor e fizer um chorinho com duas partes, não é considerado choro. Mas música é música, né? Tem até uma história engraçada que Pixinguinha, em 1929, ele fez Carinhoso. É uma das mais belas músicas da nossa cultura brasileira, né, musical.
É
isso. E a gravadora não quis gravar porque era um chorinho em duas partes. Só quando Orlando Silva, não sei se vocês se lembram, vocês são novos, aquele, o cantor das multidões, Orlando Silva, né? Era parecido com o Nelson Gonçalves, pegou essa música e gravou, foi que Carinhoso apareceu. Quer dizer, uma música de 1929, quase 90 anos de existência, ainda hoje tem menino de 15, 16 anos que sabe tocar, né? E a nossa convivência com as outras músicas é o seguinte, porque o Baião veio do Choro. Luiz Gonzaga, ele tem mais de 30 chorinhos de sua autoria. É porque a gente não conhece. Você bota lá na internet, chorinho de Luiz Gonzaga, você vai ver, tem Araponga, que é o mais famoso, tem vários chorinhos. Dominguinhos, que já foi um discípulo de Luiz Gonzaga, né? Ele tem mais de 200 chorinhos.
Ah, e toca o quê? Pouca gente sabe disso.
Forró, porque ganha dinheiro com forró, né? A nossa bandeira é defender a música instrumental brasileira, o chorinho. Senão se acaba.
É verdade.
Certo? Então, o chorinho e o forró andam juntos, né? Você vê a degradação da música popular brasileira, que veio domingo, uma música que ganhou, a Globo elegeu a melhor música de 2017, um tal de Pablo Vittar, que eu vim conhecer faz 8 dias, que eu não sabia nem que existia.
Exatamente.
Completamente desafinado, música sem estrutura, sem uma coordenação harmônica. Quem não entende, até engole, né?
É.
Porque, isso aí, a música da gente tá partindo para isso mesmo, para se acabar. Então, nós somos defensores da música brasileira.
Pois é, então tem essa... A Paraíba também não está fora disso, né? Tem uma musicalidade muito diversa. Nós temos o chorinho, temos o forró, temos o sertanejo entrando no meio da música nordestina com muita força. Como vocês enxergam esses outros movimentos? É possível fazer assim, uma adequação de alguma música para o chorinho? Vou citar como, por exemplo, o Sambô, que é um grupo de samba, que ele adapta clássicos, até internacionais, ao estilo do samba. É claro. Possível fazer isso também no chorinho?
Completamente. Em música tudo é possível, certo? Só não pode desafinar. Beethoven disse, olha, Beethoven disse, você pode errar uma nota, tocar uma nota errada, não tem problema nenhum. Agora, tocar sem amor, isso aí é inconcebível, né? E eu vou lhe dizer, já que você falou dos outros estilos musicais, Bach, né? Grande compositor de músicas clássicas, né? Daquela época, ele compunha fugas, certo? Então, quando eu estava fazendo a universidade aqui de música, e o professor, eu fiz 5 fugas. Essas fugas podem ser até em 4 vozes. E o professor dava a nossa tarefa assim de, só com papel e lápis da mão, compor uma fuga de bar, né? Então, a Music Choro, que é uma empresa que divulga o chorinho lá de São Paulo, ela pegou várias fugas de bar, várias músicas de bar e transformaram em choro, certo? Se você botar no site Music Choro, ou choro music, né, André? Assim, mais ou menos. Aí você bota o nome de Bach que vai aparecer lá um manual com umas 12 composições de Bach daquela época que se transformaram em choro.
Que maravilha.
Vamos tocar mais uma? Vamos. Dá para encaixar algum outro estilo no chorinho para a gente trazer aqui também?
Dá, a gente toca tudo, certo? A gente toca bolero, samba, canção. Nós somos mais da velha guarda, né? É óbvio, pela nossa idade. E tocamos samba, tocamos músicas internacionais.
Dá para sair um sambinha agora?
Um sambinha nós não ensaiamos, né? Mas eu vou tocar uma música internacional.
Pronto,
aqui.
Pronto,
com um diferente do choro, para você ver que a gente se adapta.
Dá para encaixar.
Procura aí a partitura de Kubanacan.
Ó, Kubanacan.
Pois
essa,
é.
Essa música é muito antiga, sabe?
Pois é, e lembrando aos internautas que interajam conosco, daqui a pouquinho teremos a participação novamente da nossa repórter de rede. Mande a sua opinião, mande uma pergunta. E a gente vai ler aqui para você que está aí nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Fique à vontade para mandar a sua mensagem.
Porque é o seguinte, você pode pedir qualquer música, por como o Rocha está faltando, que ele é um instrumento assim, de harmonia, assim, vamos dizer, mais importante, mas tem uma importância, né? Porque é o principal instrumento de acompanhamento do choro é o violão de sete cordas. Aí está faltando, né? E Rocha, assim, a música que você pedir, ele toca. Ele sabe, eu não sei como, mas sabe. E aqui eu tenho mais de 1000 partituras aqui no meu tablet. Às vezes uma pessoa pede, a gente tá no vasinho tocando, pede uma, né? Aí eu procuro quem toca na hora, né?
Uhum.
Vamos tocar uma aqui, que é de Jean Fleury e Simon, Kubanacan.
Mas aí, André.
Pois é, aqui, meu filho, pediu, já está aí. Pois é, nós vamos agora a mais uma participação da nossa repórter de rede, a Angélica. Angélica, diz aí pra gente, Angélica, o que o pessoal está achando aí do nosso programa especial com essa turma maravilhosa do Chorinho.
É isso aí, Naldete.
Obrigado, Angélica. Pessoal, a gente falou um pouquinho sobre essa entrada de novos ritmos aqui na nossa região. Com essa nova entrada do sertanejo muito forte, o pop, o funk, como é que vocês do Chorinho conseguem atrair a nova geração para acompanhar o choro e manter essa cultura viva?
Rapaz, é um trabalho difícil, mas nós somos muito insistentes, né? E qualquer evento que... ou nós, ou outro grupo, que aqui tem Duduta, né, que foi... Aqui em Campinas, o pai do choro é Duduta, né? Todo
Duduta
mundo tocou...
Duduta que já foi homenageado aqui também, do Gente Nossa.
Parece que a Câmara aprovou, né, um método mais ou menos de Duduta, né? Temos o grupo Choro Novo, que agora está adormecido, e tem o Baú de Chorinho, que até um professor da UFCG, a Daíldo, né, foi meu professor de português lá. E nós sempre procuramos divulgar ao máximo, certo? A nossa música. E por aí vai, né? Eu conheço várias crianças, 16, 17 anos, que estão começando aqui a aprender. Por exemplo, André, eu trabalhei com ele no Banco do Brasil de Solidariedade, né? E depois de muitos anos mesmo, não era, André? Quase 20 anos ou mais, a gente se encontrou numa palestra... E André disse, me viu tocar, disse, rapaz.
Como a gente se encontrou, na verdade, num recital e no Sesc Centro.
Sesc Centro, eu tocando, não foi? Aí ele disse, tu topa tocar comigo assim, eu acompanhando o violão. Aí eu disse, que música é? Ele disse, Bossa Nova. Aí eu disse, rapaz, eu só toco chorinho assim. Mas vamos ver, vamos, né, entrosar.
Vamos ver,
né?
O que é que dá.
O que é que dá, né? Aí só sei que eu passei uns dois ou três chorinhos para André, ele esqueceu a bossa nova, tá no chorinho.
Se apaixonou.
Mas acontece...
Esqueceu a bossa
nova. Mas aí nós, por exemplo, que sexta-feira nós vamos tocar chorinho, tem o nosso grupo, tem o Receita de Choro, que é homenageado, e tem duas cantoras, Agnes e Nívia, que aparece que até da UEPB aqui, que ela é coordenadora desse... ali do aquele parque do Bodocongó, né?
Sei.
Ela é a coordenadora cultural de lá. Uhum. E vão cantar, uma vai cantar samba e outra vai cantar bossa nova. Então, no nosso repertório já tem uns 10 bossa nova, né? E a gente vai entrando devagarzinho assim. Quando a gente toca, aí tem pessoas que nos procuram, né? Aí a gente dá o cartãozinho da gente, o telefone, e já participamos de várias festas assim, de confraternização, de aniversário. O ano passado nós tocávamos, todo sábado tocávamos lá no Campina Grill.
Sim.
Mas como era de 1 até as 4, era 3 horas tocando, um horário assim. Aí esse ano a gente decidiu que não ia tocar em barzinho, né? E devagarzinho vai crescendo o movimento do choro.
Pois é, A gente já falou aqui no comecinho do programa que o Almir, que é o mais jovem do grupo, teve a oportunidade de tocar e ver Jackson do Pandeiro tocando. Verdade. Almir, conta aí pra gente como foi essa experiência.
Bem, foi em 1972, eu estava no Rio. Tinha um colega aqui que a gente participava do conjunto de Zé Lagoa. Aí o letrista foi para o Rio e eu sempre viajava com caminhão daqui para lá. Ele me convidou e eu passei um ano lá com eles. Apesar dos pesados, eu já conhecia Jackson, eu guri. Meu pai tinha mercearia no 40, na Almirante Barroso. E ele trabalhava numa das panificadoras daqui de Campina. E ele entregava pão naquela época, que ele trabalhou em padaria muitos anos. Eu guri, já conheci ele, mas ele foi em 58, 56, 58, ele foi embora para o Recife. Aí quando foi em 72, eu estava no Rio, aí o letrista fazia parte do conjunto dele, que eles tocavam num programa lá, numa rádio lá com Aderson Alves. Aí eu tocava com o letrista nos outros forró, aí a gente se conheceu e aí eu expliquei a ele que ele era de Lagoa Grande, né? Eu de Campina Grande. Aí ele disse, não, rapaz, não tem bronca não, vamos tocar junto. Inclusive, quando foi, parece em 1980, que veio Jackson do Pandeiro e o Festival Pau de Sebo.
Certo.
Aí veio a turma do Nordeste todinha aqui. Aí a gente se encontrou, a gente tocou no Paulistano e lá no Rio. Os forróis que tinha lá, ele sempre estava junto com o pessoal daqui do Nordeste, né?
Que então, experiência.
Experiência, não é? Verdade.
A gente, o Hermes estava falando agora há pouco a respeito de formação acadêmica. Você é formado em música na UFCG, não é isso?
Eu sou licenciatura de música.
Mais alguém do grupo tem essa formação ou não?
Tem não.
Não, né? Qual a importância de se ter uma formação dessa, Hermes? E o que é que você pode passar para os seus companheiros de grupo?
É o seguinte, a gente pensa, por exemplo, antes de eu entrar na universidade, eu pensava que sabia tocar. Pensava que era música, é uma verdade. Porque, geralmente, a gente que aprende em bandas de música, né, a gente aprende tudo errado. E, ao entrar na universidade, eu encontrei um clima totalmente diferente do que eu vinha vivenciando até aquele momento, né? E lá, a universidade aqui de música é muito boa, uma das melhores do Nordeste, com professores, a maioria tem doutorados, geralmente é nos Estados Unidos, certo? De música. Tem um rapaz que, não sei se você conhece, que é Lemuel, professor.
Sim,
Lemuel.
Lemuel Guerra,
né? Que é conhecido isso. Ele tem pós-doutorado em Cambridge, não
ele
sei
que
está
à frente do Coro Encanto.
Coro Encanto, que eu quando estava lá, fazia parte também, né?
Eu participei também um pouquinho, comecei a fazer. Não consegui continuar, mas foi uma experiência maravilhosa.
Aí eu queria ser professor de música. Quando eu fazia engenharia civil aqui, eu era professor de matemática, né?
Uhum.
Aí eu quis ser professor, licenciatura, tinha bacharelado, tinha licenciatura. Eu quero ser professor de música, eu gosto muito. A gente passa o dia dando aula de música e não se cansa, porque é sempre coisa nova, nunca repete.
Dá pra evoluir,
não
sempre
tem,
né?
Decoreba. Você botar uma partitura aqui, se você chegar com essa partitura que eu fiz aqui, toda a minha partitura tem meu nome aqui, tá vendo? Foi eu que fiz.
Uhum.
Essas mil partituras que tem aqui, foi eu que transformei em PDF no programa de música e coloquei aqui. Mas se você pegar essa partitura, botar no bolso, for para a China e mostrar para o músico lá, ele toca.
Pois é.
Você está entendendo?
É uma linguagem universal.
É como Libras, né? Onde você chegar é aquele mesmo sistemazinho, né? Que foi difícil pagar Libras na universidade. Paguei porque
não
a professora,
é fácil, não.
Paguei porque a professora era boa assim. Então, a vantagem é que a gente se aprofunda na música, a gente aprende a harmonia, né? Escuta uma música, faz a partitura. E o pessoal que não é profissional, como Castor, André, que apesar de ter muito conhecimento, André sabe ler partitura, ele faz transcrição de partitura, né, André? Coloca cifras nas coisas. mas com a formatura assim é diferente, porque a gente aprende do A ao Z da música.
Vamos tocar mais uma, pessoal?
Nós vamos tocar aqui uma música, Tico Tico no Fubá, de Zequinha de Abreu. Sim. Todo mundo conhece, né?
Com certeza.
Até Carmen Miranda, naquela época, fez filme com essa pois música. É. E Zequinha de Abreu, ele morava, quando era criança, né? Nasceu lá em era São José do Passa Quatro, uma cidade do interior paulista, né? E o pai dele queria que ele fosse médico e a mãe dele queria que ele fosse padre.
Eita! Nem uma coisa nem outra.
Aí mandaram ele para uma cidade vizinha, um centro maior, para estudar, né? Aí disse, depois eu escolho, eu vou ser médico ou padre, né? Chegou lá, tinha um piano. Uhum. Aí ele
se achou.
Viu o cara tocando, gostou, e um dos maiores compositores da música popular.
Graças a Deus, né? Que ele não foi padre.
Já pensou?
Nada contra o padre, mas. Nada, né?
Que o médico salva a gente das doenças, né? E o padre salva a gente dos pecados, né?
Pois é.
Mas ele,
é
ele foi pra música mesmo.
Pois é, foi alimentar a alma, né? Com as composições dele.
Vamos lá.
Tico-tico no fubá. O que é que eu faço a introdução?
Mais uma música maravilhosa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas antes vamos chamar aqui a nossa repórter de redes, a Isabelle Garcia. Isabelle, conta aí pra gente, tem mais interação dos ouvintes, Isabelle?
Assim, em termos de música, nós não estamos gostando muito não, sabe? Porque você vê até a confusão que dá no próprio São João de Campina Grande, né?
Exatamente.
Que é uma referência brasileira, o nosso São João aqui. E aquela mistura de gêneros musicais que às vezes não tem nada a ver com a cultura, né? Com forró, pé de serra, com baião, certo? E tantas e tantas músicas que não dizem nada, nem musicalmente, nem em termos assim de poesia, né? De transmitir alguma coisa para as pessoas.
Falta, né? Mensagem, né?
Falta mensagem, e muitas delas são pejorativas,
ofensivas.
Né? Ofensivas, não respeita ninguém, nem religião, nada. Então é difícil hoje em dia conviver com esse tipo de música. Mas nós estamos firmes nos nossos propósitos, né? O nosso objetivo é o quê? Além que a gente toca e se diverte. É divulgar a música genuinamente brasileira, que é o chorinho. Esse nome de choro não era assim antigamente. É, daquela época, em meados do século XIX, 1850, por aí, já estava começando o choro. Agora, não tinha o nome de choro, sabe? Era tango brasileiro, era o maxixe, era o lundum, era a polca. Tudo isso deu origem ao choro. Então, tinha assim, os instrumentos mais eram o violão, o cavaquinho, o pandeiro e a flauta, né? E ele se reunia nos quintais, às vezes saíam nas ruas tocando seresta, né? Aí tinha um dia marcado, como a gente tem lá nos Três Pandeiros, né? Aí o cara dizia, vamos lá pro choro? Vamos escutar o choro? Por quê? Porque o choro era uma música chorosa, que emocionava, sabe?
E seria a sofrência.
A sofrência de hoje, mas só que era uma sofrência
saudável.
Instrumental, né? Não tinha letra. E com esse negócio de vamos pro choro, não sei o quê, tá de novo ficando chorinho, né?
Olha só.
Mas só quem foi grafar nas partituras o nome choro foi Pixinguinha. Pixinguinha é o maior nome da música brasileira. Você pode dizer que é Chico Buarque, que é Tom Jobim, que é fulano. Né? Esses caras tudinho foram tomar café lá na casa de Pixinguinha. Vinícius de Moraes também, que gravou até Lamentos dele. Sim. Todos eles foram tomar a beça a Pixinguinha, que é o maior nome da música brasileira. Ele tem quase 300 chorinhos. Pixinguinha morreu no domingo de carnaval, lá no Rio de Janeiro, quando estava sendo padrinho de uma criança, de um amigo dele. Ele deu um ataque do coração e morreu na igreja. Então, parece que foi na segunda-feira, acabou o carnaval do Rio de Janeiro, certo? E Pixinguinha começou a tocar com 10 anos, mais ou menos. 11. Aí tinha perto da casa dele, tinha um grupo que tocava, né? Essas músicas assim, instrumental. E ele de calça curta, com 12 anos de calção, né? Calça curta, com uma flautinha pequenininha, ficava lá olhando. Aí toda vez que tinha ensaio, estava lá olhando, né? Aí o mais se invocou e disse, ei, menino, vem cá. Você tá aí com essa flauta aí, não diz, dá uma palavra, só olhando a gente tocar. Você sabe tocar alguma coisa? Ele disse, sei. Então toca aí. Aí Pixinguinha começou a tocar, aí o mais parou e disse, para, que a gente arranjou um novo flautista.
Eita, que maravilha. Vamos lá, Isabelle Garcia, tem mais interação, Isabelle?
Daqui a 10 anos, será que eu estou vivo?
Esperamos que sim.
Eu estou com 60 e pouco.
O meu mais novo está com 70 e pouco, né?
Se eu morrer com menos de 200, pede em minha mocidade.
Não, eu acho que em termos musicais, mesmo se a gente não estiver aqui, né? Mas aquelas pessoas que levam o mesmo barco que a gente, o choro está mais divulgado, está mais desenvolvido. É assim que eu vejo.
Nossa, que som gostoso de se ouvir, e parabeniza o grupo Charata.
Obrigado.
Muito obrigada, Isabelle, pela sua participação. Vamos fazer mais um intervalo, um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente continua com mais música de qualidade aí com a nossa cultura, a verdadeira cultura brasileira. Não saia daí, o Gente Nossa volta daqui a pouco. Você está ouvindo Gente Nossa.
Apesar do Brasil ter 13% de toda a água doce do mundo, falta água em várias cidades. Enquanto uns têm pouco, outros desperdiçam.
Não use mangueira d'água para varrer calçada. Conserte vazamentos, tome banhos rápidos, utilize descarga sanitária com menor vazão de água. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações, www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Mais de 300 mil pessoas morrem por ano vítimas de doenças cardiovasculares. Médicos indicam que atividades físicas regulares reduzem os riscos. Pratique esportes. Dê o primeiro passo.
Voltamos com Gente Nossa, ligando você à cultura popular da Paraíba. Pois é, estamos de volta com Gente Nossa, que entrevista hoje o grupo Chorata, formado há mais de 10 anos em função do chorinho. Tem agora nosso... aqui pode fazer mais uma pergunta aqui para os nossos entrevistados tão especiais.
A gente já falou um pouco sobre o palco do choro. A gente vai, vocês vão fazer agora na sexta-feira a última apresentação de 2017 e retornam após o carnaval em 2018. Fora esse palco do choro, fora esse projeto, o que é que vocês pensam em fazer em 2018 e daqui para frente dentro do choro?
Olha, nós já fizemos assim, já tocamos no Teatro Municipal, foi agora esse ano, né? Fizemos um show beneficente e quase lotou o teatro. Nós já tocamos no Sete Notas, é um projeto do SESC.
Isso.
Já tocamos no Partituras, também do SESC. Tocamos no, na música de raiz que terminou, esse, agora o SESC fez, mas não fez com o cantador de viola, aquele dos poetas, né? Mas tocamos no Festival de Inverno. E um dia eu inventei de chegar na Praça da Bandeira, de supetão, né? De repente, nós sentamos lá, levamos uma caixa de som, lá na Praça da Bandeira ali, na praça que tinha uns pombos, né?
Ainda tem.
Aí nós sentamos lá, sem dizer a ninguém, sem anunciar nada, começamos a tocar, daqui a pouco a praça estava cheia.
Que maravilha.
Então a nossa intenção é essa.
Dá para ver que o povo gosta,
gosta, né? Gosta, gosta. Tem gente que, só você vendo, como é que se diz, se identifica com essa música, certo? Então o que é que a gente pretende fazer é justamente continuar a divulgar o choro. E meu telefone é 99117-7003. Tocamos confraternizações, festas em casa, em clubes, tudo.
Você que está pensando em fazer a confraternização agora de fim de ano, pode chamar o Grupo Chorata.
9117-7003, que é o WhatsApp do meu telefone, Hermes.
E o Grupo Chorata tem algum material gravado?
Nós gravamos um CD do SESC, só numa participação do Projeto Sete Notas, né? E estávamos tentando gravar esse ano um CD, mas houve alguns problemas, então gravou, né? Mas está na lista do que...
Para 2018.
Ano, quando chega em dezembro, a gente fala a listinha, o que é que vai fazer no próximo ano? Pronto, o CD da gente está nessa lista aí.
Muito bem, então nós vamos pedir aqui mais uma música para vocês, para contemplar os nossos internautas, os nossos ouvintes aí, com mais uma música de qualidade.
Certo, essa música não é muito conhecida, ela é Vibrações e é de Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim, ele morreu assim de um ataque de coração, foi na casa de Pixinguinha conversar com ele, que ele ia gravar um LP naquela época, só com música de Pixinguinha, né? Aí foi pra casa de Pixinguinha, quando chegou, parou o carro na frente da casa dele assim, aí morreu.
Nossa.
Na casa de Jacó, né? Quando voltou da casa de Pixinguinha, aí morreu. Aí não fez o LP, né? Ele parou uma vez num posto de gasolina para abastecer o carro, né? E enquanto estava ali esperando, ele pegou uma folha de papel que tinha as pautas da música e fez essa música. E fez a música pensando num amigo, né? Aí chegou, foi embora e encontrou o rapaz e disse: rapaz, eu fiz uma música para você, agora não sei que nome eu boto. Aí o cara disse: toca aí. Aí tocou essa música, aí o cara disse: bote Vibrações.
Então vamos vibrar agora com mais esse grande sucesso. Sensacional. Bem, gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Foi um prazer imenso conhecer o Grupo Xorata. É, toda a produção, repórteres, equipes de mídia, nós locutores, o pessoal da TV UEPB, agradecemos a presença, a atenção de vocês. E Hermes, você pode ficar à vontade para divulgar novamente o contato para que as pessoas que desejam ter a apresentação de vocês na sua festa, na sua confraternização, no seu casamento, possa entrar em contato.
Pois é, meu telefone é 9117-7003. Ó, gente, nós tocamos chorinho, samba, samba-canção, bolero, música internacional, forró, certo? Tocamos tudo. É, só é você dizer, eu quero que você toque tal música, tal estilo, que nós estaremos lá. E o precinho é muito bom. E aproveitar a oportunidade para agradecer o convite. Para nós foi uma honra, certo? Um prazer, porque a oportunidade de termos, de divulgar a nossa música, o nosso chorinho, isso aí nos envaidece muito, viu? Nos console e dá força para continuar lutando nessa guerra, né? Para ver se a gente ganha de batalha em batalha, a gente chega lá.
Pois é. Castor, quer dar uma palavrinha também?
Bom dia a todos. Primeira, imensa alegria de estar aqui com vocês, com a convite da professora Gorete. Mas eu só queria passar um recado para a turma. Na verdade, o Grupo Xorata, independente, o choro, a essência dele é que ele toca na alma, na espiritualidade do ser humano. Então, ou seja, isto não tem preço. É quando você toca e você se sente satisfeito, independente do aplauso da plateia. Para o choro, o importante é tocar na alma. E ele toca na alma. Por isso que quando você entra no choro, é difícil às vezes você entrar, mas quando você entra, não sai mais.
Sai, né? Mais.
Obrigado a todos.
Nós que agradecemos e desejamos muito sucesso nessa estrada musical.
André. Bom dia a todos.
Bom dia,
uma satisfação imensa estar aqui participando desse programa, né, e sempre divulgando o choro. E eu sempre gosto de lembrar que foi graças a Hermes, né, o convite que ele me fez para ingressar nessa viagem, né, que é o choro, riquíssima em melodia, né, esse gênero musical. E é isso, gente. Lembrar também, Hermes, que o palco do choro, que é apresentado na segunda sexta-feira de cada mês no Museu dos Três Pandeiros, eventualmente a data é alterada, né? Eventualmente é apresentado na terceira sexta-feira.
Na segunda sexta-feira?
Não, eventualmente. Sim. Na terceira.
Ok.
E é sempre divulgado na página da UEPB, né?
Muito bem.
É isso, obrigado, um abraço.
Pois é.
Bem, pessoal, o Gente Nossa chega ao fim. Agradecemos mais uma vez ao Grupo Xorata e a você que nos ouve através da nossa transmissão no YouTube. Esse projeto que é produzido por estudantes do curso de comunicação social da UEPB. O Gente Nossa que contribui para a construção da memória dos artistas paraibanos que cantam a nossa cultura. O programa de hoje teve a locução de Gustavo Xavier.
E de Inaldete Almeida. Produção:
José Igor.
Repórteres de rede:
Angélica Silva e Isabelle Garcia.
Reportagem:
Isailma Jaciara e Felipe Ramon.
Direção-geral:
Dayara Souza.
Técnica:
Giancarlo Galdino.
Transmissão ao vivo:
Mahatma Gandhi, Hipólito Lucena, Apolo Ricarte e Renato Rennes.
E na coordenação e supervisão,
a nossa professora Gorete Sampaio. É isso mesmo. A gente agradece ao Grupo Xorata e a você, ouvinte, pela audiência. Vamos para mais uma música para encerrar o nosso programa.
Pois é, encerrar aí com chave de ouro, né, Gustavo?
ouviu Gente Nossa, o programa produzido pelo Departamento de Comunicação Social e Codecom da Universidade Estadual da Paraíba, UEPB.